Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 73ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Wagner Mano Gás que faça a leitura da Bíblia. Mateus 12, versículo 33 ao 37. A árvore e suas frutas.
Bom dia, presidente, colegas vereadores. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus 12, 33 ao 37. A árvore e as suas frutas. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque a vida, pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento verbal número 33 do vereador Luiz Fernando Breiten, utiliza a tribuna o senhor Vinícius Mota Sabatini para explanar sobre o pedido de CPI.
A palavra está à disposição do senhor Vinícius.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhor vereador presidente da casa, vereadora Márcia, demais vereadores presentes aqui. Vamos começar uma sessão escutando a palavra de Deus. E referência a Mateus, que fala da árvore e dos bons frutos, né? É assim que eu desejo colher algo dentro dessa casa no dia de hoje, perante os senhores. Meu nome, para quem não me conhece, é Vinícius Mota Sabatini. Eu sou médico veterinário formado aqui em Uruguaiana. Sou santanense de nascimento, mas uruguaianense de coração. Eu resido nessa cidade há quase 3 décadas. Aqui, além de concretizar a minha formação profissional, edifiquei família, sou casado, pai de 2 filhos, ambos nascidos nessa terra. Então, creio que, dentre as palavras que vêm em discussões ultimamente, quanto à abertura ou não de uma CPI, né, e alcunhos de forasteiros a algumas pessoas, creio que esse adjetivo não caiba sobre a minha pessoa no dia de hoje. Tá bem, senhores? Em relação ao tema em discussão, quanto à possibilidade da abertura de uma CPI, ou não, simplesmente uma nova auditoria a ser feita quanto a essa casa, no que tange em relações às despesas do executivo local, quanto à utilização desses valores, que são arrecadações dos contribuintes, demais munícipes do município, em relação às despesas da Santa Casa local. Eu gostaria de lembrar aos senhores que uma das principais finalidades desta casa aqui, o que tange a questão do vereador, o que seria o vereador, além de legislar, seria ouvir a população, e por isso eu estou presente aqui como representante de uma parte significativa do povo, mas também de fiscalizar o que o executivo promove quanto aos anseios dessa população local. A forma que esses valores são destinados dentro do município, eu acho que é algo que vem sendo discutido, e muitas vezes me sinto constrangido, digamos assim, essa palavra, como um munícipe local, em ver certos egos, em priorizar certas concordâncias por questões políticas, né, evitando divergências em alguns pontos, mas levando em consideração os anseios do que se veja como um grupo político e deixando em segundo momento o que seriam os anseios realmente da população local. Nós temos que entender que dentro da população de Uruguaiana existe um rol de pessoas com valores financeiros, capacidades de valores distintas, né, e poderem buscar um auxílio médico com os próprios recursos, mas pessoas também que dependem dos recursos simplesmente do que a esfera pública local possa expor essas pessoas. Se nós formos falar em valores, senhores, eu vou me referir simplesmente ao período de 2019, ao período atual, período esse eu me refiro em que a Santa Casa está sob intervenção do poder público local. Nós estamos falando em valores dessa casa, na pessoa do senhor presidente, foram repassados somente esse ano 6 milhões e meio, confere, senhor presidente, as despesas para o prefeito utilizar em relação ao hospital local. Somado a isso, eu posso acrescentar de verbas de nível federal e estadual, valores que superam 360 milhões de reais. Eu me refiro a um período de 2019 para cá, tá? Sem citar em verbas que vêm de deputados federais, deputados estaduais, e esses dias, o vereador Egídio não se encontra presente, mas eu escutando a rádio e entrevista ao senhor prefeito, o senhor prefeito fala que somente este ano, de valores oriundos do executivo, foram destinados 30 milhões de reais para serem investidos na Santa Casa. Então, nós, no somatório de tudo, estamos falando em valores superiores a 400 milhões de reais. E eu gostaria de saber dos senhores por que, que a saúde não reflete o dinheiro que foi investido naquela instituição. Eu não vejo isso. Eu vejo muitos comentários, escuto, de pessoas aglomeradas em corredores, falta de insumos como soros, máscaras, luvas, materiais básicos. Básicos. E eu atendo a senhora, conhece em relação ao meu serviço, eu lido com boa parte desses materiais, e eu estou falando que são materiais de acesso fácil, de valores irrisórios, perto de um valor significante desses aí. Então, eu acho que é algo que deveria ser mais aprofundado em questões de fiscalização por parte dessa casa. Eu não vejo, infelizmente, não me sinto representado por boa parte dos senhores. Com tristeza falo isso aí. Mas eu gostaria que os senhores, sinceramente, se empenhassem um pouco mais em relação a esses anseios quanto à questão fiscal. Tá? Um termo importante que eu gostaria... Bom dia, vereador. Não sei se o vereador me escutou. Bom dia. Bom dia. Foi bom o senhor ter chegado, vereador, para nós darmos uma continuidade. Eu estava falando em relação aos valores destinados à Santa Casa e em relação ao que eu vejo como obrigações dos vereadores dessa casa. Gostaria de fazer uma citação, uma breve leitura, porque há uma discussão no que possa ser relacionado a uma abertura de uma CPI ou uma nova auditoria ser realizada quanto à questão da Santa Casa. Tá? Primeiro, nós precisamos diferenciar o que é uma CPI e o que é uma auditoria. Uma CPI seriam poderes aos senhores desta casa para poderem investigar qualquer alteração ou possibilidades, não podemos acusar, mas possibilidades do mau uso do dinheiro público. E nós falamos em valores superiores a 400 milhões de reais. Tá? Em determinado período, somente, não só do atual prefeito, mas da gestão anterior. Me refiro ao período em que está sob requisição da prefeitura. E aí surge o tema de pessoas que não querem uma CPI, e eu não vejo por que não utilizar uma ferramenta que é um bem público, é um direito do cidadão em saber a forma que o dinheiro está sendo investido, porque cada centavo que é utilizado, independente seja na saúde, infraestrutura, mas cada centavo, ele obrigatoriamente, ele deva ser rastreado. Nós precisamos saber onde o dinheiro público vai. Não existem acusações sobre pessoas A ou B, mas isso deve ser rastreado e protocolado, isso deve ser registrado e perpetuamente sido permanecido assim. E aí, determinado período, fala-se que necessariamente precisaria dessa auditoria, mas eu gostaria de falar aos senhores que houve uma auditoria. Chegou às minhas mãos a auditoria Schmidt. Os senhores têm conhecimento dessa auditoria que ocorreu no período da Santa Casa? Alguns dos senhores conhecem?
Faz questionamento somente, não existe um debate. O senhor faz uso da palavra, posteriormente sua manifestação está sendo gravada. Todas as suas palavras aqui nós vamos poder se aprofundar depois.
Okay, presidente.
Não existe questionamento entre vereadores e o convidado.
Okay.
A gente tá, vai okay. Pegar, tá, depois está sendo gravado.
Só mantém tá, okay. O tá, ok, que bom que está sendo gravado. Então, senhores vereadores, eu tenho uma parte de um relato, em relação ao relatório que tem 30 páginas, da Auditoria Schmidt. Essa empresa independente realizou auditorias na Santa Casa do período de 2019 a 2023. E nesse relatório, que eu gostaria de fazer uma leitura para não alterar o que o relator faz, né, tem um ponto muito importante que o relatório cita, base para opiniões com ressalvas. Ele faz uma referência, primeiramente, ano a ano, inicia-se no ano de 2023 e vai até o ano 2019, citando algumas ressalvas que possam não levar a dados fidedignos, assim se fala em questões contábeis. E eu citaria algumas aqui para não fazer uma leitura muito expressiva assim, em relação a dados, mas olha só, uma referência ao ano de 2023. Por termos sido contratados após o inventário e não tendo acompanhado os procedimentos daquele inventário de estoque, não temos como confirmar a existência física dos bens inventariados. Desta forma, não emitimos opinião sobre a existência física de estoque em 31 de dezembro de 2023, no valor superior a R$1.700.000. Quer dizer que a empresa contratada para fazer uma auditoria, ela cita que valores não têm condições de serem auditáveis. E como é que nós vamos fazer uma nova auditoria? Vamos nos basear em quê? Qual é o lastro que vamos ter para nos basear? Porque o que passou, né, vamos deixar em branco, não temos, a população não tem direito de saber como esses recursos foram aplicados no município. E se formos dar prosseguimento, no mesmo ano 2023, o item B, a auditoria cita como item contábil 1.2.2.0101.0001, depósito para recursos, valor de mais de R$1.900.000. Esses dois itens eu cito em relação ao ano 2023. O ano de 2022 dá uma continuidade, fala em itens semelhantes na casa superior de R$2.300.000, um outro item R$1.060.000. Então nós temos uma continuidade grande de números e valores que não foram auditáveis. Então eu não consigo entender como essa casa ainda pede uma nova auditoria, se o que foi repassado pelo relatório anterior não compactua dados fidedignos de serem auditáveis. O referente ano, depois, 2021, também fala em recursos pagos para terceiros, valor superior a R$95.000, então não são valores auditáveis até o momento. Foi bom ter visto a vereadora Manuela, a vereadora, se eu não me engano, foi a responsável por emitir um pedido de uma nova auditoria junto ao Ministério da Saúde, e até onde eu sei, esse relatório, esse pedido de, de uma nova auditoria foi negado. Então eu não vejo por que essa casa se negar a fazer uma CPI e investigar determinados dados de onde vai o valor público. Esses valores devem ser investigados, sim, senhores. Não tem outra forma de ver. Aqui nós temos que esconder algo. Existe algo que a população não pode saber e essa casa sabe e se omite a determinados dados? Eu não quero esperar isso dos senhores. Eu espero empenho dos senhores. Os senhores são funcionários públicos eleitos pela população. Não foi o senhor prefeito que colocou todos os 11 dentro dessa casa. Foi a população uruguaianense que colocou os senhores aqui. Tá? E quando nós vamos falar na casa dos valores, senhor presidente, uma outra parte, eu vi que o senhor quer que eu me controle também, mas é que eu me empolgo em relação à situação, mas eu me entristeci quanto a uma postura sua, quando essa casa repassou R$1.300.000, não que eu seja contra, eu sou a favor que esse dinheiro seja investido, sim, né, e quando tem excedente nessa casa, seja direcionado, principalmente em relação à saúde, mas o senhor faz um vídeo destinando o valor de R$1.300.000, o senhor olha para o lado e um laptop aberto em ligação com o senhor prefeito. Senhor prefeito, estamos destinando R$1.300.000 para Santa Casa. É a mim que o senhor deve se dirigir, os demais municípios. Não é o senhor prefeito, o senhor é representante do povo, não do executivo local. Eu espero isso do presidente do legislativo dessa casa. Alguns pontos mais, senhores. O próprio relatório que essa empresa Schmidt cita, eu gostaria de fazer uma leitura prévia aqui, ela cita um determinado ponto em responsabilidades para a execução do relatório, responsabilidades que partam da administração, no caso, a administração hospitalar, que repassa dados para essa empresa, e da responsabilidade dessa própria empresa auditável. Então, fazer a parte da leitura, essa leitura, se os senhores quiserem ter acesso ao relatório da empresa Schmidt, e ele está no término da página 13, início da página 4, ele cita responsabilidades da administração e da governança pela demonstração contábil. O primeiro parágrafo ali cita o seguinte: a administração, no caso a Santa Casa, é responsável pela elaboração e adequada apresentação de demonstrações contábeis de acordo com a prática contábil adotada no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessária para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentes se causadas por erro ou fraude. Então, o próprio relatório que foi elaborado pela empresa Schmidt, ele fala que ele possa se basear em dados para uma auditoria, mas são dados repassados pela instituição hospitalar. Não é um processo de investigação de como esses recursos foram utilizados na instituição. Então, isso deixa dúvida, porque o próprio relatório ele fala que é cabível de fraude e erro. E ele dá prosseguimento depois na responsabilidade do auditor, então de quem executa, e parece que o relatório faz uma defesa, uma autodefesa, abre aspas. A responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorções relevantes, independente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro. São consideradas relevantes quando individualmente ou em conjunto possam influenciar dentro de uma perspectiva razoável as decisões econômicas do usuário tomando posse e referência a demonstrações contábeis. Então aqui, senhores, fica explícito que por mais que haja um processo auditável, ele demonstra que possa haver erro nesse processo auditável. O relator auditável, ele busca dados fidedignos, se baseando no que a instituição que está sofrendo o processo de auditoria repassa de dados. Eu vou dar um exemplo, não que exista fraude em algo, mas o auditor se baseia que se a instituição repassar determinados custos, um exemplo, uma aquisição de uma seringa, a 50 centavos, que seja esse o preço de mercado, mas o processo auditável ele não fiscaliza o mercado para ver se aquele é o preço real. Então, se a nota apresentada for em relação a R$2, eu estou citando isso como exemplo, o auditor se baseará para análise de dados contábeis naquela nota apresentada. E aí corremos o risco de valores dos cidadãos terem sofrido algum desvio e não serem declarados as suas despesas reais quanto aquilo ali. Dando mais um passo para o seguimento, eu estive nessa casa dia 7 de outubro e achei que a minha fala seria referida ao dia, o presidente não estava presente, o bispo Padovan estava presidindo a sessão naquele dia, e duas falas de dois vereadores me chamaram a atenção naquele dia. Uma do senhor vereador Egídio Carvalho, quando o vereador cita em relação ao sumiço dos HDs da Santa Casa. Eu acho um tema muito importante, porque como um instrumento que é responsável para armazenar dados,
Doutor Vinícius, é tempo regimental. O senhor já passou os 15 minutos, eu gostaria das suas considerações finais, 5 minutos finais.
Ok, senhor presidente. Então, só para dar prosseguimento, já vou entrar nas considerações, mas o que esconder? Por que essa casa não abre um processo de investigação para saber, inclusive, onde esses HDs foram? A quem acobertar? A quem esconder algo? Existe a possibilidade disso? Eu creio que não. Não espero isso dessa casa. Uma outra fala, para aproveitar os 5 minutos restantes, foi a do vereador Celso. Quando o vereador Celso se refere também a 1.300.000 que essa casa destinou e que ele foi utilizado para a reabertura da pediatria. Eu acho bom, realmente, que possa ser utilizado valores com essa finalidade. Mas sabemos muito bem que a pediatria ficou fechada período superior a 30 dias. E o vereador cita e me fez lembrar, inclusive da minha família, que um dos momentos de maior alegria do vereador foi quando a sua filha nasceu naquele hospital e o senhor pegou ela no colo há 2 anos. Me lembro bem da sua fala. Também foi um dos momentos de maior alegria da minha vida, quando meus filhos nasceram dentro desse mesmo hospital. Porém, o período que a pediatria esteve fechado, e eu vou contabilizar os senhores somente os últimos 10 dias, nós estamos falando, o período anterior, um pouco ali, 15 dias, 10 dias, tá? Me referi até ao período exato, de 22 de setembro a 2 de outubro. Nós tivemos 3 óbitos de neonatos. Crianças que tinham a mais idade, tinha 2 dias de vida. Se nós formos ver hoje, perspectiva de vida no Brasil, homens na casa 73, mulheres na casa 79, eram 2 meninos e 1 menina. Nós estamos falando em perspectiva de vida acima de 200 anos, somando os 3. Isso foi perdido, senhores. E depois que a pediatria foi reaberta, eu não contabilizei nenhum óbito de neonato. Então, subsentende que essa irresponsabilidade pelo fechamento da aula pediátrica pode ser conivente com isso. Eu não posso argumentar se a pediatria estivesse aberta, essas crianças estariam vivas no dia de hoje. Mas eu posso, no mínimo, pressupor que elas teriam uma chance maior de sobrevivência se não houvesse um descaso com a saúde pública local. Então, senhores, eu não estou nem me referindo, para concluir, senhor vereador, a questão de atrasos salariais, né, de médicos que citam, de aglomerações em corredores, de soros serem divididos, de terem que comprar materiais do próprio bolso, na falta da dignidade humana que ocorreu pelo atraso salarial, as pessoas fazendo vaquinha para manterem algum parente que dependia do labor de dentro da Santa Casa, outros pais que tiveram que sair dos seus locais de serviço e levar filhos para determinadas cidades em busca de atendimento. Essa semana ainda, eu ouvi um ocorrido de um senhor que veio a falecer por dificuldade na assistência médica em relação à medicação oncológica que ele necessitava. Isso é um descaso. Nós não podemos permitir que uma cidade com menos de 120 mil habitantes, que teve uma receita nos últimos anos somente para a área da saúde, acima de 400 milhões de reais, consiga sofrer um caos na saúde. Isso é inadmissível. E eu espero que os senhores dessa casa tomem uma decisão em relação a isso aí. Eu espero, sinceramente, porque como representante do povo, nada se esconde, senhores. Foi bom ouvir, no início da sessão, a palavra de Mateus, e os frutos e as árvores a que cada um vem. E eu espero que os senhores escolham bons frutos, porque em 2028 nós nos encontramos todos nas urnas. E essa população e os demais presentes que nos acompanham, eles vão lembrar de tudo isso. Vão lembrar, senhores, a população não se esquece. O que os senhores fizerem por ela, vocês serão agraciados. Agora, se forem omissos quanto à questão pública, os senhores também serão julgados e penalizados quanto àquilo ali. Tá? Muito obrigado, senhores.
Obrigado, doutor Vinícius. A casa agradece ao vereador Luiz Fernando também pela solicitação. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1543 e 1544, vereador Celso Patti. Operação Tapa Buracos na Avenida Presidente Vargas e remoção de fios caídos na Rua General Vasco Alves. Número 1545 e 1546, vereadora Estela Luzardo. Informações sobre a aplicação do recurso proveniente da emenda parlamentar de autoria do deputado federal Ubiratã Sanderson, destinada à construção de uma quadra de esportes na Vila do Plano Alto. Contratos e convênios firmados direta ou indiretamente pelo município, incluídos os por intermédio da gestão administrativa da Santa Casa de Caridade, com empresas médicas, cooperativas e demais pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde. Número 1547, 1548, 1559. Vereadora Lilian Cucci. Encascalhamento e patrulhamento na Rua Gregório Beregaray. Iluminação pública na Rua Antônio Monteiro. Informações sobre a lista de espera de atendimentos e procedimentos do CIO, Centro de Especialidades Odontológicas. Número 1551, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada na Rua 14 de Julho. 1552 a 1558, vereador Luiz Fernando Bright. Troca de lâmpada na Rua Tabajara Brites. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Designação de agentes de trânsito para atuar nos horários de maior movimento na Escola Cabo Luiz Quevedo. Informações sobre o cronograma de manutenção, operação tapa-buracos, patrulhamento e pavimentação das vias urbanas e rurais. Exames especializados como coloscopia, endoscopia, tomografia e ressonância magnética no Sistema Único de Saúde, o SUS. Cronograma, frequência e ações de manutenção e limpeza das bocas de lobo e redes pluviais no município. Emendas parlamentares recebidas nos últimos 8 anos. Número 1560, 1562, vereador Mano Gás. Conclusão da obra de pavimentação na Rua Estilac Leal. Encascalhamento, patrulhamento, revitalização e desobstrução de valas conforme locais indicados. Substituição de luminária no bairro Cabo Luiz Quevedo. Número 1563 a 1565. Vereadora Márcia Fumagalli. Notificação ao proprietário para limpeza e manutenção do terreno na Rua Borges de Medeiros e iluminação pública na Rua Borges de Medeiros e Promorar 2. Número 1566. Vereador Padovan. Remoção de fios caídos na Rua Prado Lima. Número 1567, vereadora Manuela Couto. Informações sobre os valores gastos com energia elétrica nas escolas, postos de saúde e demais prédios públicos do município. Requerimentos adversos. 1549, vereadora Manuela Couto. A Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana. Abertura de vagas para o ano de 2026 nos cursos de pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Saúde e em História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. Número 1550, vereador Egídio Carvalho. A Comissão de Serviços Municipais para que fiscalize o transporte escolar. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretária. Consulta os colegas vereadores se há requerimento verbal. E já vejo
requerimento que prontamente verbal, nosso do vereador
José Clemente fazer o seu requerimento verbal.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, o requerimento verbal nosso é, mais uma vez, resgatando aqui uma luta que temos há muito tempo em relação aos excessos da nossa concessionária de água e esgoto. Vou relembrar um pouquinho daqui. Chegamos aqui na Câmara de Vereadores e fomos visitados aqui pelo consumidor. E eu quero ilustrar isso, porque isso passa de vez em quando desapercebido, tá? E as pessoas não se entendem. Vejam só, um cidadão foi à empresa pedir o histórico dele de dívidas ali. Fizeram uma impressão num papel, como está aqui, essa impressão aqui, e mostraram o histórico de dívidas. E ele disse que não era isso aqui que ele queria, porque ele queria pagar a fatura. Pois apareceu depois na casa dele essa fatura aqui. Essa fatura. O consumo da residência, isso aqui se refere a outubro de 2025. O consumo da residência, tarifa de água residencial, R$ 39,65. Mas aí apareceu uma tarifa do lado, emissão da segunda via da fatura, R$ 78,60. Isso aqui é uma fatura para ele pagar. Ele foi lá falar e aí disseram para ele, por terem emitido este papel aqui, aqui do lado da Câmara de Vereadores, na Cyber, ali, isso aqui não sai um pila. Não sai um pila, vereadores. Aí como é que nós vamos entender e achar que está correto isso aqui? Imprimir uma segunda via para ele pagar, porque ele vai pagar, mas então imprime a via para o cidadão pagar. Cobraram 78 pila e 60 para imprimir isso aqui para o cara pagar, para a pessoa pagar. Mas isso aqui é um absurdo, é um abuso, eu sempre disse, estou desde 2009 dizendo que não deveriam ter feito isso para a população. Colocaram goela abaixo da população isso aqui, esse péssimo trabalho. E olha aqui o abuso mais uma vez. Quase R$ 80,00 essa folha aqui. É maior que o consumo dele de água e tarifa de esgoto. Nós vamos encaminhar, senhor presidente, isso aqui para a Gergues. Espero que a Gergues venha um dia, Uruguaiana, fazer o trabalho dela. Nós vamos encaminhar isso ao Ministério Público mais uma vez, à Comissão de Fiscalização do Poder Executivo, ao PROCON e a todos que têm interesse, inclusive à empresa, para rever se não houve algum equívoco, vereador. Porque eu acredito que houve. Nós não vamos deixar que sigam extorquindo a população dessa maneira aqui. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Zé Clemente. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Eu também já passei por isso, vereador Clemente. Já também chegou para mim, numa hora, R$ 1.000 de... R$ 1.000, assim, ó, de conta d'água. Mas consegui conversar e foi resolvido. O senhor não sabe se esse foi até lá, falou com algum responsável, porque tem um responsável lá que sempre nos atende. Mas eu queria falar sobre o meu requerimento 1559, que é fazer um complemento nesse requerimento, que seria horário de funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas, a carga horários de atendimento dos cirurgiões dentistas que atuam no CEL, e a lista de atendimentos realizados por cada profissional no decorrer do ano de 2025, especificando o tipo de procedimento executado. É só um complemento ao meu requerimento. Muito obrigada e bom dia a todos.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 463 e 464, vereadora Estela Luzardo. Retomada da linha regular de transporte coletivo intermunicipal entre Uruguaiana e Passo de Los Libres. Instalação de corrimão na escada de entrada da Farmácia Municipal Popular. Número 465, vereadora Lilian Cucci. Recomposição asfáltica na Rua Prado Lima. Número 466, 467, vereadora Manuela Couto. Implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios e repartições públicas municipais. Programa Cidade Ativa. Aplicativo móvel e ou totens inteligentes para divulgar e valorizar os espaços públicos de esporte e lazer da cidade. Número 469, vereador Egídio Carvalho. Realização de operação Tapa Buraco na Avenida Pinheiro Machado. Número 470, vereador Padovan. Indica implantação de redutor de velocidade na rua Félix Grivô. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções, votos de pesar. Número 294, vereador Padovan. A família do senhor Luiz Solon Greco Correa.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, registro que os pareceres ao projeto de lei número 142 já foram lidos na reunião anterior. Solicito à secretária que faça a leitura da ementa.
Projeto de lei ordinária número 142 do Poder Executivo. Altera a redação do artigo 2º da Lei 5.107, de 20 de dezembro de 2019, que autoriza o município a proceder à concessão de uso, a título oneroso, de áreas e instalações da Estação Rodoviária de Uruguaiana, nas condições que menciona.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Projeto de lei número 142 está aprovado. Convites.
Convite número 54, Liga da Defesa Nacional, convida para abertura das atividades alusivas à Semana da Bandeira, dia 13 de novembro, e para encerramento, dia 19 de novembro.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expedientes.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de lei número 182/2025. Vereadora Márcia Fumagalli. Denomina a Clínica Municipal Veterinária, localizada na rua Senador Silveira Martins, via de acesso à BR-472, bairro do Aeroporto, no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, com o nome do ilustre médico veterinário Dr. Giovanni Antunes Dalcastagni. Projeto de lei número 183 do Poder Executivo dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 823 a 828. Encaminha a resposta ao requerimento 1419, 1421, 1468 da vereadora Márcia Fumagalli. Requerimentos 1448, do vereador Bright. Requerimento 1432, da vereadora Manoela. Indicação número 427, da vereadora Lilian Cucci.
Correspondências expedidas adversos.
Ofícios número 883 a 889/2025 e ofícios da CCJR número 158 a 166.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício número 1829/2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrito para saudar com a sua palavra esta tribuna o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Seis, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha. Aproveitar a oportunidade hoje para fazer aqui até um convite a todos nós e também à comunidade uruguaianense para a 27ª edição do Rodeio Artístico e Cultural da nossa entidade da Brigada Militar, o Departamento de Tradicionalista da ABANF, que é o Piquete Saraquá.
desde 1998, de forma ininterrupta, mesmo na pandemia, onde foi feito de forma virtual, nós realizamos, e eu digo nós porque estive à frente da entidade por muitos anos, inclusive a nível do Estado, e agora esse final de semana, com início amanhã, à noite, às 19 horas, a previsão do início na ABANF, lá no Piquete Saraquá, a nossa 27ª edição desse maravilhoso evento. Cumprimentar o presidente da Regional da ABANF Uruguaiana, o Sargento Revelino, o patrão do Piquete Saraquá, Sargento Nivaldo, que é o nosso diretor de tradicionalismo, e todos aqueles que estão sempre lá, bem como as entidades tradicionalistas, os grupos, as escolas, que irão participar mais uma vez desse evento. Esse evento é um evento também inclusivo, onde pessoas com suas necessidades especiais têm a oportunidade também de participar. Também temos a condição de fazer a arrecadação de um apoio social quando da entrada do acesso ao evento, e isto é destinado de forma social. Até mesmo o último ano foi destinado à Secretaria de Desenvolvimento Social do município, 500 toneladas desse material. Então, lá estarão presentes crianças, adolescentes, adultos, idosos, naquela maravilhosa área de camping que nós temos, onde também as pessoas acampam com suas entidades tradicionalistas. E isto me lembra, me reporta, Francisco Alves, para o tempo da nosso acampamento, a nossa cidade de lona da Califórnia da Canção Nativa. Nós estamos localizados ali na frente da Agrícola e Pastoril. E lá à noite, inclusive, onde tem apresentações lá no fundo, lá no palco do fundo, essas entidades, os grupos tradicionalistas estão acampados ali na nossa área de camping. Convido a todos, especialmente no domingo, onde o movimento é muito maior, tem as danças tradicionais no domingo. Então, se façam presente e vejam esse maravilhoso evento. Como disse, o Piquete Saraquá desenvolve de forma ininterrupta. Ele é o único evento tradicionalista dessa envergadura, próprio de uma entidade tradicionalista que realiza a todo esse tempo de forma ininterrupta. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 73ª reunião ordinária desse ano de 2025, e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.